E hoje no Economia em Foco, nosso assunto é a confiança dos empresários na economia. E cresceu. O índice de confiança empresarial, o ICE, calculado pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, avançou 2,9 pontos agora em abril. Mas quem vai falar sobre isso é o Toninho. Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Essa é uma excelente notícia. Toda vez que a confiança do empresário melhora, a gente espera também aumento do investimento. Aumento do investimento, aumenta a produção, ajuda a resolver um pouco do problema de oferta que o Brasil está tendo hoje, né? E ajuda a controlar preços também, que é um problema que não ocorre só no Brasil, mas no mundo todo. E ajuda a trazer emprego e renda e, na sequência, reativar o consumo. Então, a roda da economia gira mais rápido. Eu fiquei muito feliz também com a notícia do Brasil entrando no ranking das 10 maiores economias. O Brasil já teve posições muito melhores, né? Mas mostra que ele devagarinho vem se recuperando, mas o ponto que a gente destaca aí é a confiança dos empresários, né? E eu sempre fico com uma dúvida, Gilson. Muitas vezes, o brasileiro é mais acostumado com o clima tenso do que com a tranquilidade, né? Será que a gente sabe lidar com tranquilidade, Gilson?
Eu acho que a gente deveria aprender a lidar com tranquilidade, né? Que a gente acabou com aquela história. Quando você tem muita crise, você acaba se habituando à crise, convivendo com ela e desenvolvendo nela até mesmo uma forma de você poder tocar os seus investimentos, negócios, tocar a sua vida. Eu acho que o otimismo no Brasil, ele é muito mais uma expectativa de um dia, quem sabe, a gente poder crescer daquela maneira que a gente espera, do que tentar resolver essa crise ou acreditar que ela vai acabar tão cedo. A gente acaba sendo esperançoso, né? Mesmo no meio de tanta crise. A crise a gente acaba se acostumando com ela.
Exatamente, né? E a crise hoje é uma crise, boa parte dela está vindo do externo, né? Uhum. Falta de produtos, né? O Brasil tem aproveitado a oportunidade, o setor agrícola tem melhorado o preço, né? Tem problema de produção ainda, que é um fator complicado, mas o consumo interno tem crescido mesmo com essas várias restrições, mesmo com o aumento de preço, as famílias têm se colocado à disposição de consumir, mesmo em um cenário, né, de aumento de juros, inclusive, e encarecimento do crédito, né? Então imagine toda essa máquina, Justo, no ambiente de redução da taxa de juros, né, no ambiente de um crescimento maior do volume de emprego, né, penso que a gente tem grandes oportunidades aí e o empresário se mantém otimista. Né, os setores que mais tiveram resultado no quesito otimismo, né, foi o setor de serviço e o setor agrícola, são os principais setores aí que têm se tornado mais otimista nos últimos tempos.
Você acha que essa eleição, mesmo agora com essa polarização que a gente está assistindo, né, entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, isso vai afetar ou não vai afetar a economia? Quer dizer, o otimismo se dá independente dessa questão interna?
Eu acho que boa parte desse clima político, né, dessa polarização, ela já foi endereçada, né, nas expectativas, né? Então, todo mundo está sabendo um pouco, lidar um pouquinho melhor com isso, né? Então, a gente hoje separa muito bem, né? Você é do direito, você é de esquerda, né? O centrão ali, ele é muito menor do que em tempos anteriores, né? Eu acho que hoje, com esses dois candidatos muito bem definidos, né, eu acho que o problema desse descompasso ele vai ser menor, vai ser menor sentido na economia. Justamente porque o foco hoje, se a gente pegar até os noticiários, né, pouco se fala de situações internas, o destaque sempre está para a Rússia, para situações que estão ocorrendo, mudança de política norte-americana e assim sucessivamente. Né. Até o Covid, que era o grande destaque, ele perdeu um pouco essa estrutura, hoje está com foco mais no externo mesmo, tá, Gilson? Uhum. Então, a minha expectativa é, vamos ter rally, sim, nas eleições, né? Mas não acho que seria como nós esperávamos no início do ano.
E comemorar esse otimismo, né? A construção civil foi o único que não está tão otimista assim, né?
Exatamente. A construção civil está sofrendo com a questão do custo e também aumento da taxa de juros dos financiamentos. As famílias tiveram um aumento significativo do endividamento. Hoje, de 10 pessoas, 8 estão endividadas. 4 não conseguem pagar essa dívida, de fato, ali no período, e 10 não vão pagar, que não tem renda mesmo, e isso vai se tornar uma estrutura. Então, uma a cada 10 pessoas é um volume significativo, né, de pessoas que deixam de consumir devido a problemas de crédito. E o custo da construção civil, o aço subindo, custo de pessoas também, né? Nós comentamos hoje no Paraná, no Cine, temos 9 mil empregos à disposição. Em alguns setores a gente não consegue encontrar profissionais, aquele desemprego estrutural que a gente já comentou em tempos anteriores, né? Então há sim emprego, no entanto não há profissionais com aquele perfil à disposição do mercado. Ou também temos a situação de desinteresse em atuar na área. Então essas situações fragmentadas estão impactando o setor da construção civil e a expectativa é que pelo menos passe isso e no próximo semestre, para ano que vem começar aí novamente uma uma trajetória de crescimento, né?
Agora, a construção civil é engraçado porque o governo lançou aquela medida de redução de tarifas de importação sobre vários produtos, se você se lembra do ASP, né? Que era para tentar, inclusive, minimizar os custos da construção civil. Pelo jeito, o negócio não pegou, não. Né?
É, o problema, Gilson, é que existe uma defasagem do repasse, né? Como você tem hoje uma falta de produto no mercado, por mais que você reduza a tarifa e traga um produto mais competitivo, para transportar o aço vindo da China e de outros países para cá, vai demorar um pouquinho, né? E essa política vai demorar para ser impactada. E também, mesmo que você retire uma tarifa, né? Como você tem falta de oferta nesses países, você também vai ter dificuldade de aquisição, mesmo com um preço mais baixo, mesmo você querendo pagar um pouquinho a mais para antecipar uma compra. Então, o problema, ele está na ordem da oferta, né? Então, uma tarifa, ela pode ajudar no médio e longo prazo, no entanto, não vai resolver o problema que a gente está tendo agora.
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa, um bom fim de semana para você.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos. Excelente final de semana.
E você pode entrar em contato com o Toninho. Você pode mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringa.com.br, ou entrar em contato com ele pelo Instagram, JR Toninho.